O assunto é política de hoje, com um bolo de aniversário, um ano do assunto é política. Um ano com o Thiago Valenciano aqui com a gente, um ano dessa conversa sobre diversos temas. E o nosso assunto de hoje é o assunto é política fazendo um ano. E o Thiago está aqui comigo no estúdio da CBN. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Um ano de programa. O que, que a gente pode destacar desse ano? O que, que você acha que a gente pode avaliar? Porque começou na pandemia, né? A gente começou a trabalhar na pandemia, né?
Exatamente, a gente estava aí meio off, meio on, assunto é política antes de agosto, aparecendo aí toda semana e coisa e tal. Aí depois começamos a vir aqui todo dia, né? De forma online, basicamente. Né? Vim poucas vezes no estúdio nesse um ano. E a gente destaca, assim, que nós tivemos um grande andamento da política nacional, principalmente por conta das eleições. A eleição 2020 foi a... Acho que o marco desse assunto é política de um ano, porque fizemos uma cobertura online, né? Muita coisa para passar, muita informação nova, informação diferente, e uma eleição bem trabalhosa, porque é uma eleição que aconteceu em meia pandemia, com atraso no ocorrido eleitoral, que era para primeiro domingo de outubro, foi acontecer lá dia 15 de novembro.
Exato.
Foi uma eleição bem atípica e talvez o auge foi isso, né? Fizemos aquela série em paralelo, para as redes sociais da CBN Maringá, explicando como que funcionaria o processo eleitoral. Enfim, trabalhamos bastante nesse um ano, e um ano de muita mudança no cenário político, principalmente na conjuntura nacional, que deve influenciar aquilo que vai acontecer a partir do ano que vem. Uma conjuntura bem tensa, bem polarizada e bem trabalhosa a partir do ano que vem.
Uma coisa importante da política deste ano, que eu queria comentar contigo, é essa questão dos poderes. A União, o Poder Federal, os estados e os municípios. A pandemia exaltou muito a autoridade de cada um, até onde o poder de cada um vai. A ausência, né, de alguns deles na gestão dos problemas e alguns que gestaram o problema além do que deviam. Na tua opinião, a gente vai ter aí, a gente está começando a perceber, a valorização dos poderes como municipal e estadual. E o Poder Federal deixou um vazio de comando que os municípios e os estados ocuparam. E as relações entre prefeitos e governadores, nosso prefeito aqui em Maringá, por exemplo, governador de estado, aquela questão das vacinas, dos governadores que se reuniram em Brasília ontem para discutir os problemas nacionais. O país está em debate, Thiago?
Ah, está em debate sim, né? Sem sombra de dúvidas, o país está debatendo e está em disputa o tempo todo, porque é um país em pólvora, está a ponto de explodir. E os governos municipais, eles se aproveitaram bastante da pandemia, né? Por conta do vácuo das vacinas do governo federal, que demorou para agir até então, os governos municipais, inclusive, surfaram na onda da pandemia para serem reeleitos. Isso é a sua grande parte no estado do Paraná, tirando Ponta Grossa, que nós não tínhamos uma reeleição. Todos os demais prefeitos dos grandes municípios foram reeleitos no primeiro turno com tranquilidade. Ao passo que só Ponta Grossa, das cidades que permitiam ter segundo turno no Paraná, teve segundo turno porque não era uma reeleição. Todas as demais mataram a conta no primeiro turno. Talvez porque o eleitor não estava nem querendo muita eleição, e talvez porque a opção pela segurança foi maior do que pela mudança. Então os governos municipais aproveitaram muito desse período de pandemia. Eles cresceram bastante, eles criaram decretos, revogaram decretos, ficaram sempre na frente do problema, à frente do problema. Eles apareceram o tempo todo na mídia, ganharam repercussão e tomaram decisões, sejam elas acertadas ou sejam erradas. Eles pagaram pelo preço, pelo risco da decisão, apostaram. Olha, eu tô trucando sem nada na mão,
Exatamente. Mas
se eu levar alguma coisa, tudo bem. E aí os governos municipais foram protagonistas. Tanto que esse ano, agora em março, quando o governo do estado fechou pela primeira vez o estado, decretou uma espécie de semi-lockdown geral e tudo mais, o governo do estado começou a sentir o peso da pandemia. A gente até comentou isso na época. Eu falei, olha, a bazuca que estava voltada para os prefeitos agora vai para o governo do estado. E foi uma bazuca que pegou e o governador acusou o golpe. Ele acusou o golpe naquele momento e teve que recuar e reabrir todo o comércio, porque o golpe foi pesado, e até então não tinha desgaste nenhum, e passou a ter um pequeno desgaste somente a partir dessa situação, né?
Tema polêmico, mas que envolve a eleição. Ano que vem, executivos vão ser escolhidos, governadores de estado, presidente da república, também tem voto majoritário para o Senado, tem voto proporcional, manteve-se o voto proporcional para os legislativos, Assembleia e Câmara de Deputados. E tem uma coisa interessante nesse ingrediente, que eu acho legal a gente pensar, inclusive saiu na Gazeta, cheguei a comentar isso na minha coluna, de que os cinco ex-presidentes consultaram as Forças Armadas, os oficiais das Forças Armadas, e perguntaram, vai ter golpe? A eleição do ano que vem está garantida? E eles colocaram que não, a eleição do ano que vem está garantida, quem ganha assume, e não tem golpe. As Forças Armadas não vão, né, desrespeitar a Constituição e tal. E o presidente, durante muito tempo, falou isso. A gente sabe que o país está dividido, de certa forma. Não existe uma divisão muito grande. Vai ser uma eleição também marcante o ano que vem? Esse ambiente nosso está só começando a ferver? Você acha que o caldo ainda vai engrossar? Não?
Ah, vai engrossar bastante, né? Eu creio que a eleição do ano que vem deve ser polarizada entre as duas vias que nós estamos vendo. Até então não houve força para essa terceira via crescer. Ainda que de janeiro para cá a popularidade do presidente em âmbito nacional caiu bastante, em âmbito estadual e municipal ainda não. Nós temos a maioria dos apoiadores do presidente ainda no município de Maringá, pelo menos é o que eu vejo. E no estado do Paraná também, pela intenção de voto dele.
É, no sul do Brasil, Bolsonaro tem uma, fora o Rio Grande do Sul, algumas regiões, ele tem,
uma maioria, boa aceitação. Tem uma boa aceitação. Então a gente teve uma queda muito grande da aprovação dele, e isso fez com que o candidato da oposição, o ex-presidente Lula, pudesse crescer bastante. Tanto nas intenções de voto, quanto no, na popularidade nacional. Só que todo mundo fica com aquela expectativa, poxa, eu não quero votar em nenhum dos dois, quem é essa terceira via que não se consolidou até então? Ontem, o governador do estado de São Paulo, Dória, fez uma entrevista no Roda Viva, programa tradicionalíssimo da TV Cultura, TV estatal lá de São Paulo, e ele se coloca como essa terceira via, como salvador da pátria. Então todo mundo quer ser, o Dória quer ser, o Ciro quer ser, o Eduardo Leite quer ser essa terceira via, todos querem reivindicar para si. Mas a gente não teve ainda um uníssono na terceira via, porque quanto mais ela dividir, menos a chance de alguém poder abocanhar uma ida no segundo turno. Eu imagino que se ninguém chegar na casa dos 15% até o março do ano que vem com essa terceira via, a eleição está decidida entre os dois no segundo turno com tranquilidade.
Meu caro Thiago, parabéns por um ano. Muito bom estar do seu lado, muito bom trabalhar junto com você aqui. Parabéns, inclusive, aí pela sua forma de abordagem e análise. Uma honra trabalhar contigo. Obrigado pela tua participação, meu caro.
A gente que agradece, Gil, pede desculpas aos ouvintes aí por qualquer coisa, porque às vezes a gente dá uma extrapoladinha.
O tema é delicado, meu caro, o tema é delicado.
É polêmico.
Não é uma coisa fácil.
Tá mais difícil falar de política do que de futebol na atualidade.
É verdade. Futebol tem suas unanimidades, a política tem suas contrariedades, né? E a gente sabe que é difícil lidar com elas. Né? Mas falando de futebol, a Lanterna Verde contra o incrível Hulk. Pegou a Lanterna Verde, perdeu o Cuiabá, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E o seu São Paulo melhorando a cada dia.
Vai indo.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, você pode acessar o conteúdo dele no site thiagovalenciano.com.br ou ter acesso ao conteúdo do Thiago, conversar com ele também pelo Instagram @ Thiago Valenciano.